Muito boa noite. Mais um bloco informativo na Hertz com o António Feliciano. Vamos aos destaques.
Muito boa noite. Tempestade Bruno passou ao lado do Conselho de Tomar. Registo para duas ocorrências relativas à inundação, também desabamento de pedras na Matrena. No cartaz, um homem perdeu a vida quando estava a reparar o automóvel que lhe caiu em cima. Também outra trágica ocorrência, neste caso no IC8, na Sertã. Colisão entre automóvel e pesado de mercadorias causou um morto e também penalizar as pessoas.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva fraca ou chuvisco, por vezes moderada nas regiões a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, até ao final da manhã, vento fraco, moderado a forte nas terras altas e também no litoral, com rajadas na ordem dos 80 km/h, ainda subida da temperatura, em especial da mínima. Quanto a máximas, 15 graus para Coimbra, 16 para o Porto, Castelo Branco, Leiria, Tomar e Évora, 17 para Lisboa, 18 para Santarém e 20 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A tempestade Bruno passou ao lado do Conselho de Tomar, que ainda assim, durante esta terça-feira, esteve sob aviso amarelo, tal como a globalidade do distrito de Santarém. Mais preocupante foram as situações relacionadas com Leiria e Coimbra, que estiveram no patamar laranja. No que a Tomar então diz respeito, saliência para o relatório de ocorrências, registo para duas inundações, tendo por base escoamentos que estavam entupidos, nomeadamente com folhas secas, acumulação de inertes que não deixaram então fazer o normal escoamento das águas. Houve também registo para outra situação, neste caso na Matrena, freguesia de Aceiceira, a queda de algumas pedras para a estrada, sendo que os bombeiros foram então chamados para resolver esta ocorrência. Uma situação que apenas, e segundo nos foi confidenciado por fonte da Proteção Civil na Bantina, resultou na queda de cerca de meia dúzia de fragmentos para a via, sem consequências, felizmente sem consequências de maior, e foram então estas as ocorrências causadas pela tempestade de Bruno no Conselho de Tomar, sendo que os ventos, segundo o registro do Serviço Meteorológico Meteotomar.info, terão atingido cerca de 40 km por hora. Quanto às previsões, ou quanto à previsão para os próximos dias, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva irá continuar a ditar leis no que ao Conselho de Tomar diz respeito, precisamente até, pelo menos, ao dia 1 de janeiro de 2018.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem com idade aproximada aos 50 anos perdeu a vida na sequência de um acidente de trabalho que envolveu precisamente a queda de um automóvel em cima da vítima. A trágica ocorrência aconteceu no cartaz pelas 21 horas desta terça-feira. O homem estava a reparar o veículo quando este lhe caiu em cima, provocando-lhe ferimentos muito graves. Quando as forças de socorro chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, tendo sido sujeita a manobras de reanimação que, infelizmente, não possibilitaram inverter o grave quadro clínico que apresentava. Um homem morreu após a colisão de um automóvel com um pesado de mercadorias. A ocorrência aconteceu por volta das 23h30 desta terça-feira, em pleno IC8, perto de Isna de São Carlos, na área territorial do Conselho da Sertã. Deste trágico acidente, houve ainda registo para ferimentos graves numa mulher que seguia precisamente no mesmo veículo do homem. O condutor do caminhão foi assistido no local, mas sem preocupações relevantes. A Câmara de Tomar aprovou, como se esperava, o novo tarifário de água para 2018, tarifário esse que comporta um aumento da fatura, sendo que, convém recordar, os cidadãos nambantinos já são aqueles que mais sentem o peso do custo da referida matéria-prima, isto quando se compara esta realidade com a envolvência da região. O documento passou com os votos favoráveis dos vereadores do Partido Socialista, neste caso 4, contra a posição contrária do PSD. Na análise do tarifário, Anabela Freitas, presidente da Câmara, recordou que os preços não só sofrem atualizações há 3 anos e que mesmo para 2018 essas mexidas, garante, são de impacto pouco significativo.
Sendo certo que o tarifário que nós propomos não cumpre na totalidade aquilo que são as recomendações da entidade reguladora, nomeadamente não estamos a fazer repercutir no consumidor final a taxa de gestão de resíduos urbanos, bem como não estamos a fazer uma cobertura total dos custos por via do tarifário. Dizer-vos ainda o seguinte, em muitos dos casos, e os senhores têm em vosso poder um mapa comparativo entre aquilo que são as tarifas de 2017 e as tarifas de 2018, e o tarifário dos SMAs já não aumenta, já não sofre atualização há 3 anos, em muitos dos casos a atualização é de 0,01 por metro, 0,01 euros por metro quadrado, metro cúbico, 0,02, 0,6, 0, ou seja, aquilo que é o impacto na fatura do consumidor final não é um impacto significativo, porque estamos a falar de 0,0 qualquer coisa. Há aqui, efetivamente, uma rúbrica que tem um aumento, e aqui é um aumento significativo, que é as leituras extraordinárias a pedido do consumidor. Porquê? Porque quando vamos fazer essa leitura temos que pagar a uma empresa, e aquilo que estávamos a cobrar ao consumidor era abaixo do custo daquilo que pagávamos à empresa. No entanto, reconhecemos que, apesar de ser obrigatório fazer uma cobertura de custos por via de tarifário, há muito trabalho ainda a fazer na questão da redução de custos. E na questão da redução de custos, nomeadamente nas perdas, que é aí que eu acho que os SMAs têm que atuar, foi feito ao longo do ano de 2017 um relatório onde está identificado todas as perdas que temos, os locais onde elas ocorrem e o que é que se tem que fazer para se reduzir essas perdas.
Na intervenção da bancada do PSD, José Delgado acusou o Executivo, o PS, de avançar para a solução mais fácil, ou seja, colocar nas mãos dos tomarenses o ónus do aumento da receita para os SMAs.
Foi recomendado, através de declaração de voto, a necessidade de inverter o processo de gestão de água, tendo em vista a diminuição das perdas de água, numa percentagem de 49% por roturas, desperdícios e roubos de água. Portanto, uma política ativa no sentido de minorar e provocar mais receitas com esta ação. Lembra-se assim, como foi dito, que o SMAS compra 3.488.301 metros cúbicos de água à EPAL, que o SMAS vende 1.761.911 metros cúbicos de água aos utentes, às populações, empresas, etc., domésticos e não domésticos, que o SMAS tem de perdas 1.729.390 metros cúbicos, água que não vende, mas que compra, que a preços atuais, segundo os escalões em vigor, não com os novos preços, as perdas de 1.761.911 metros cúbicos por roturas e roubos de água e desperdícios correspondem a 1.783.550,90 euros, um valor perdido, que a ser recuperado poderia potenciar a descida dos preços da água, criar novas oportunidades de investimento e minimizar as despesas do SMAS. Foi dito ainda que, se for promovido um plano e uma estratégia para combater as roturas e os roubos de água, com trabalho eficaz e célere, haveria uma nova oportunidade e novos ganhos para o Conselho, permitindo que o SMAS retire esta proposta, que entretanto acabou por vir à Câmara, de aumento do tarifário. Hoje, virando esta página da recente reunião de Câmara de 11/12, em vez de uma ação de gestão que visasse a recuperação das perdas de água, no valor, no tal valor de 1.783.550,90 euros, paramos com o SMAS e a Câmara a avançar com uma proposta de aumento tarifário de abastecimento de água, de saneamento e de resíduos sólidos. A proposta de aumento do tarifário corresponderá a um aumento de receita para o SMAS de aproximadamente 351.161,65 euros, a verba necessária para combater o desnível existente entre despesa e receita. queria ser suportado pelos consumidores tomarenses, já penalizados com uma das águas mais caras do país.
Anabela Freitas rebateu então José Delgado, referindo que os números em torno do suposto lucro dos SEMAS são uma previsão, ao contrário da despesa de 1,7 milhões de euros, que é bem real. A eleita do PS disse mesmo que ninguém está confortável com a situação.
É uma previsão. Os 351 mil euros de receita por via de aumento do tarifário não vai cobrir aquilo que é uma despesa efetiva de 1,7 milhões de euros. 1,7 milhões de euros é uma despesa real. E 351 mil euros é uma previsão. Senhor Vereador, como deve calcular, nenhum de nós está confortável com isto. É óbvio, não é? Como deve calcular, o estudo que encomendámos demorou mais tempo do que nós prevíamos que fosse apresentado, para podermos, sim, na próxima reunião, podermos debatê-lo. De qualquer das maneiras, nada nos garante que, porque as medidas de atuação naquilo que são as perdas, e é aí que temos que atuar, que não levassem ao aumento do tarifário. Porque continuamos, por exemplo, nós temos aqui um escalão em que estávamos a vender a água abaixo do preço de custo. Não pode. Não pode. E, portanto, tem que equilibrar as coisas. O ideal aqui seria que conseguíssemos reduzir as perdas para 20%, que é aquilo que é aceitável, e conseguíssemos baixar o tarifário. O que é certo é que eu não sei se a gente consegue baixar o tarifário. Porque, repara uma coisa, neste momento os SEMAS estão a incluir no seu orçamento, não é qualquer um de nós, porque todos nós moramos cá e todos nós pagamos a fatura, não é? Não estamos a incluir a taxa de gestão de resíduos. Está os SEMAS a acomodá-la, não estamos a fazer o cidadão pagar isso. E, portanto, tem que haver aqui equilíbrio naquilo que são, primeiro, o equilíbrio do sistema, o equilíbrio SEMAS. E o equilíbrio SEMAS, os SEMAS só se conseguem equilibrar se formos efetivamente atuar naquilo que é o desperdício e a ineficácia do sistema. E nisso estamos a trabalhar. Agora, os senhores verão no relatório que vier, há aqui matérias que vai ser difícil nós conseguirmos lá ir. Nomeadamente a renovação das redes. Temos estado a renovar ao longo dos anos, muito pouco, porque não há apoios financeiros, e o que é certo é que a partir de 1 de janeiro os SEMAS deixam de poder concorrer a apoios financeiros porque não têm a sistema, a agregação em baixa.
A recente feira de Santiria registrou um saldo positivo de 18 mil euros. Os números foram apresentados na recente reunião da Câmara de Tomar, cumprindo-se desta forma os desígnios propostos por Bruno Graça, ex-vereador responsável pela área de mercados e feiras, que, recorde-se, tinha fixado como objetivo a colocação das contas em terreno positivo, ao contrário, referiu-se dos prejuízos registados em mandatos anteriores. A propósito da feira, José Delgado, vereador do PSD, aproveitou para colocar um conjunto de questões ao Executivo PS, precisamente sobre o futuro do certame.
Sabendo que a Varza Grande em fase de projeto e que a sua prevista não contempla a realização da Feira Santaria na Varza Grande, portanto, foi certamente o último momento em que a feira se realizou neste espaço, porque eventualmente, segundo o projeto, terá lugar a outras utilizações e outro tipo de eventos. Sabendo que existe a necessidade de repensar a Feira de Santiria, em especial no que diz respeito a tradições e costumes e à dimensão que se pretende em termos do concelho e que terá na região, sabendo que é necessário definir um novo espaço para a realização da feira, não sabendo se a obra de Várzea Grande avança ainda para empreitada, portanto só depois de concretizada é que sabemos, pergunto se a Feira 2018 será realizada na Várzea Grande, pergunto se existe algum espaço previsto para a feira de Santiria e recomendo pensar atempadamente no novo espaço para a feira, envolver os tomarenses em entidades e pensar o novo conceito que se deseja para a feira. A feira já não era igual à feira de antigamente. As tradições e os costumes foram, de facto, aliviadas ao longo dos tempos e penso que é o momento de repensar o modelo da feira. Não só em termos de localização, mas, acima de tudo, o que é que a feira hoje representa para os tomarenses e para Tomar? Se quer uma feira com dimensão regional e até nacional, porque não? Se queremos que retome os costumes e as tradições que existiram e que lhe deram origem, ou se queremos fazer outra coisa?
Na resposta, a Presidente da Câmara garantiu que a próxima edição da Feira de Santiria já não será realizada na Várzea Grande, referindo que estão em análise dois espaços que não referiu em concreto até à existência de um parque de feiras.
De acordo com aquilo que foi o orçamento que acabámos de aprovar a remessa à Assembleia Municipal, a Feira de Santiria 2018 não será feita na Várzea Grande. Nós temos duas propostas de lugar para ela poder ser feita. E uma terceira proposta para ela poder ser feita em regime transitório até não termos um parque de feiras como deve de ser. Para estes dois espaços, os serviços estão a trabalhar como é que se consegue pôr espaços transitórios. Como é que se consegue pôr a Feira de Santiria nesses espaços? E iremos chamar todas as forças representadas em Assembleia Municipal para se discutir a situação. Ou transitamos, porque vai ter que haver sempre aqui um momento transitório, até chegarmos a acordo onde é que vai ser o Parque de Feiras, para depois se fazer o projeto tal como está previsto em orçamento. E, portanto, durante o mês de janeiro, vamos reunir com todas as forças representadas na Assembleia. Os senhores vereadores, obviamente, serão os senhores vereadores a ser chamados, mas as outras forças que não estão no Executivo serão chamadas também, para que haja aqui o maior consenso possível nesta solução, porque é algo que tem impacto, é algo que faz parte da nossa história e é algo que todos nós queremos melhorar aquilo que é a Feira de Santiria. Mas também queremos que o espaço não sirva só à Feira de Santiria, sirva muito mais do que isso e dar-lhe aqui outra dimensão.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.